Ronaldo Barbosa, conta pra gente, por que falar sobre a trama das redes na arte e na cultura contemporânea?
Cyber, arte, cultura, transa, a trama das redes é o tema da nossa 8ª edição dos Seminários Internacionais e Museu Vale. Vimos esse tema com muita importância, porque ele é um tema contemporâneo, que fala dos novos meios de comunicação, a fim de pensar o fenômeno das redes sociais e interagir essa maneira contemporânea, moderna, cibernética de falar com o mundo, com as suas relações com a arte contemporânea e com a cultura em geral.
E como você vê a relação tecnologia, arte e cultura?
Olha, eu vejo como uma nova linguagem que já se instalou no mundo contemporâneo e as pessoas, os artistas, os produtores, os cientistas, todos fazem uso dessa tecnologia com muita propriedade. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Esse é o tema da nossa discussão agora, que da onde isso influi na nossa vida cotidiana, na criação, na arte, na cultura de maneira geral.
E o que você apontaria como a principal característica do efeito das novas tecnologias sobre o fazer arte?
Olha, eu acho a relação do tempo muito importante, né? Eu acho que um dos itens fundamentais dessa relação com a tecnologia é a questão do tempo, né? E da informação propriamente dita. Eu acho que isso mudou completamente a nossa relação com o mundo, né? Estou aqui hoje, posso fazer um trabalho e esse trabalho ser colocado nas redes sociais, uma opinião, um pensamento, uma imagem, enfim, e isso chegar em tempo virtual da casa e das pessoas, enfim. Eu acho que uma das fundamentais questões da tecnologia é o tempo.
Sem dúvidas. E eu queria saber de você também se ainda existe um certo preconceito em fazer arte com auxílio de tecnologias. Principalmente quando esse auxílio vem do ciberespaço, né?
Tem artistas hoje fazendo trabalhos importantes, que já tinham antes, já existiam artistas importantes que trabalhavam com tecnologia, como Abraham Palatinic, que é um artista que está nos seus 80 e poucos anos e que trabalhou com as questões da imagem cinética. Nós temos o próprio Maurício Salgueiro, que é um artista capixaba, trabalhou muitos anos atrás nas Bienais de São Paulo com arte mecânica, com a questão do movimento na arte, né? E eu acho que é normal, é comum os artistas se apropriarem daquilo que está acontecendo ao seu redor e no mundo. Então tem artistas, Bill Viola, por exemplo, videomaker dos anos 70, importantíssimo nas questões da televisão e da imagem projetada, eu acho que não dificulta, eu acho que facilita, é uma ferramenta a mais, é um material a mais, uma maneira de se expressar a mais que se agrega ao fazer artístico.
E qual seria a principal diferença entre a arte antes do mundo virtual e hoje, pós-mundo virtual? Quais são as principais vantagens que surgem junto com esse processo?
Olha, eu acho que a diferença grande, como eu falei anteriormente, é o tempo e a comunicação, né? É uma rede de comunicação que chega em tempo real à casa das pessoas, nas pessoas. Então, eu acho que a grande diferença é essa. Você hoje pode visitar um museu, qualquer museu do mundo, você pode visitá-lo virtualmente. Coisa que há pouco tempo atrás não existia isso. Você tinha que viajar para o local para conhecer o Louvre, para conhecer o Centro Jorge Pompidou, Guggenheim, enfim. Hoje você pode fazer uma navegação, colocar sua opinião, fazer sua visita específica, particular, a sua visita própria, seus próprios interesses, e é isso.
E agora conta pra gente, Ronaldo, uma questão que tá todo mundo com certeza muito curioso. O seminário tá na 8ª edição já. E nós queremos saber, já que vocês sempre conseguem surpreender o público, qual vai ser a grande surpresa para esse ano, para essa edição? O que vai ser diferente?
Olha, o seminário, ele tem uma característica muito própria, que é um pouco, a gente tem uma escuta muito grande para atender as demandas do próprio público do seminário, né? Então, eu acho que essa questão do cyber, arte, cultura, redes sociais é uma questão, é o tema de hoje, né? É o assunto do momento e ele é muito pertinente. E eu acho que, por si só, as questões que serão colocadas e as pessoas, os palestrantes que estão vindo, que são pessoas muito importantes, né, nessa nova linguagem, já é a própria surpresa de seminário.
Para quem não conseguiu se inscrever nos seminários, essas pessoas podem contar com a lista de espera?
Então, os lugares do seminário em 3 horas e meia foram esgotados e agora nós estamos fazendo uma confirmação com todas essas pessoas que foram inscritas, que conseguiram se inscrever, e através da desistências nós estamos ocupando e avisando as pessoas através de uma lista de espera.
Então não precisa se desesperar, ainda pode ter chance de entrar, né?
A gente está pedindo, inclusive, às pessoas que nos confirmem se vão vir ou não, quais as mesas que elas virão, para a gente poder abrir essas vagas para as pessoas que estão em lista de espera. Isso é muito importante, que as pessoas que fizeram a inscrição realmente venham, e se não vierem, que nos avisem através dessa primeira chamada. Caso ocorra uma questão momentânea no dia da pessoa não puder vir, a gente pede muito que solicita que ela avise para a gente poder abrir essas vagas.
Então tá certo, Ronaldo, eu te agradeço pela participação e é isso aí. Nós ouvimos agora Ronaldo Barbosa, diretor do Museu Vale, um dos responsáveis pelos Seminários Internacionais 2013. Vale lembrar que o evento acontece entre os dias 13 e 17 de março no Museu Vale, que fica na antiga estação Pedro Nolasco, em Vila Velha. Para conferir a programação completa, basta acessar o endereço seminariosmv.org.br. Karen Vieira para o Revista Universitária.